With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial, and with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown, and through adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at marines.com.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Ó, começou a hora do jiu-jitsu. Tá de pano. Babalu, Renato Babalu. Pô, obrigado por ter vindo, Babalu.
Valeu, cara. Uma honra estar aqui com vocês aí. Trocar ideia.
Essa camiseta do Renzo aí, maneira demais, cara.
Eu acho demais a camisa dele. Ele mandou a camisa do Foda-se Mindset. É a cara dele, né? Foda-se
Legal
Mindset.
Legal pra caralho. Foda-se Mindset. Você sabe a história desse Foda-se? Ele tava indo pra aquela luta do One. Essa última que ele fez há 2 anos atrás, um ano e meio, 2 anos atrás. E aí ele falou que ele tava no aeroporto e começou a chegar, e o pessoal mandando a família mandando mensagem: oh, você tem que fazer assim. Aí o outro chegava e falava assim: oh, você tem que fazer assado. O outro: ah, tem que botar no chão. O outro: ah, tem que trocar porrada. Falou que não parava de chegar mensagem dos caras, tudo cara diferente da família, assim, tudo os Gracie dando pitaco, como é que ele tinha que ir lá lutar. Aí ele disse que olhou, tava ele e o Luca, aí ele começou a falar alguma coisa, ele olhou pro Luca e falou assim: quer saber de uma coisa? Foda-se! E aí, cara, o Luca filmou, falou: o que que é? Ele fez assim: é foda-se, quero que tudo se foda, e com Y no final ainda. E essa é a história. Essa é, porra, o cara é muito bom, né?
É uma boa história.
E aí, Babalu, e aí, Pé? Fala com a gente, Pé.
Tá com as notícias aí?
Não, ainda não, eu tô abrindo aqui.
Então,
abrindo
pega aqui as notícias, que eu de notícia tô ruim. Depois que eu saí da rede social, sou o cara mais mal informado do planeta.
Tá igual o Fugugel?
Não, mas eu.
Da rede social,
não, né? Mas eu não. Mas eu não.
Mas eu não vou na rede social falar assim, ó. Não fica na rede social, não.
Mas eu não. Mas eu não fui na rede social pra avisar que eu não ia, não. Eu só saí.
Entendi.
Oh, eu vim aqui fazer post pra dizer que eu não vou mais falar fazer vocês, post.
Menininho, não fiquem na rede social.
Eu descobri que rede social atrapalha, então eu vou sair. Semana seguinte tá lá, ó. Compre meu negócio na rede
social.
Eu tenho uma. Eu tava pensando sobre isso hoje, tava fazendo um exercício. Tava lá fazendo escadaria, né? Eu tava pensando sobre rede social, como é que as pessoas acham que adquirem informação sobre a rede social. Só que... Aí tá ouvindo um podcast, na verdade, sobre rede social, né? O cara falando sobre... O cara... Ele buscou uma analogia que eu acho que é muito interessante, cara. Que eu acho que é mais ou menos por aí. É rede social sobre conhecimento. É tipo junk food. Você olha para a rede social, você adquire ali, você acha que está adquirindo conhecimento. É igual você vai no restaurante, vai num fast food, né? Você pede no restaurante um McDonald's, você pede um Big Mac, uma Coca-Cola, uma banana frita, você acha que está se alimentando.
Exatamente.
Você está botando para dentro, você está se satisfazendo.
Mas
você não está. Como posso falar? Você satisfaz ali sua fome, mas você
sua
não
vontade,
se alimenta.
Sua vontade só. É,
exatamente.
Não, mas a rede social é mais ou menos por aí.
Eu não tô querendo descobrir conhecimento. É porque lá, baseado no programa, você acaba sabendo quem lutou, quem não lutou, quem não sei o quê. Acaba informação de fatos, não conhecimento. Mas eu já falei aqui por que eu me afastei. Não é nem pelo fato de que consome meu tempo, não, que eu tenho tempo livre pra caralho. É mais porque me faz ter sentimentos que eu não quero ter. Tu vai lá e vê o cara que, um cara que a gente conhece, eu e tu conhecemos muitas pessoas, e aí tu vai lá e a gente sabe que o cara é quebrado e o cara tá postando que ele é rico. Aí tu fala, puta que pariu, filho da puta, gastando tempo dele mentindo pros outros. Aí a gente vai ver um cara lá que mete que é sobrabão da luta, e a gente sabe que ele é moco d'água. Aí eu falo, ah, vai tomar no cu. Aí eu fico com ira. Então não quero sentir esse sentimento. Aí me afastei. Aí tirei e não abro mais. Tá lá. Aí o Rafa fica falando, segue o pé de pano lá. Eu falei, segue, mas não vai ter nada não. Aí só tá lá pra...
É, cada um utiliza... Eu acho que a rede social é muito importante, né?
Não, é. Pra trabalhar é, sim, mas... Não necessariamente você precisa ficar checando e olhando...
Exatamente, Pé. É a mesma coisa. Cara, depois que eu pensei com essa parada aqui como se fosse um outdoor na freeway, sacou? Você tá na highway dirigindo, aí aparece uma parada, uma pessoa ali, fazendo uma parada, né? Aí você passa, aí você fica. É tipo isso, você quer fazer uma propaganda no Instagram pra vender alguma parada ou fazer...
É, lógico. Hoje...
Agora,
então, mas isso, na verdade, é o que menos dá engajamento, sabe? Eu noto pela página do MMA hoje. A galera gosta de passar o tempo mesmo, sabe? Quando você tenta vender alguma coisa, a galera meio que descarta, assim. Então,
eu vou nessa.
Agora... Se você postar, assim, sei lá, uma notícia, o Gordon Ryan deu um... Bom, isso é um extremo, né? O Gordon Ryan deu um tapa no Galvão. Pô, vai dar 100 mil likes. Aí você fala assim, ó, tô com um curso novo aí de defesa pessoal e tal, vai dar 20.
Então, ninguém tipo, faz.
Ninguém.
Acho que eu ia te falar, ó, acho que o teu segredo maior da rede social agora é você entender como fazer a tua propaganda mais orgânica.
Enfiar a propaganda, exatamente.
É isso que acho que a parada é essa aí, sacou?
É isso
você
aí.
Fazer a parada o mais organicamente possível pra tu vender aquilo que tu quer vender. E pronto, e vaza. E sai fora. É.
Sem deixar descarado, né? Tipo, igual eu fiz outro dia, a gente fez o clipe do... Eu fiz um cortezinho do Cyborg, eu fiz um cortezinho do Verdun também da resenha, o Verdun teve com a gente a semana passada aqui.
Falei com ele hoje. Ele falou que, pô, ficou massa, fiquei vendo. Fui lá pra Santa Maria, não sei o que, pegar carne, fiquei ouvindo eu e meu sócio lá, morrimos pra caralho.
Então. E aí eu boto um minuto. O Verdun falando alguma coisa e corta. Fala, ó, a resenha completa tá lá no YouTube, entra lá e assiste se quiser. E acaba sendo melhor do que fazer, olha só, o episódio de hoje. Com o Verdun e o pé de pano, os caras falam, te fuder, cara. Tá todo mundo querendo vender, ninguém quer comprar porra nenhuma.
Mas assim, também não.
Não tô vendo seu rosto mais.
É igual, por exemplo, esse lance dessa guerra aí de quem toma vacina e quem não toma vacina. E é a mesma coisa na rede social. Eu sou a favor do seguinte: quem quer usar, usa. Até a morte, se quiser, tá tudo tranquilo. Quem não quiser usar, não usa. E fica à vontade. Quem quiser tomar vacina, toma. Quem não quiser, não toma. Eu só não gosto da perturbação do outro.
Não enche o saco,
quem não toma, quer que o outro não tome. Quem toma, quer que o outro... Irmão, cada cão que lamba a sua caceta. Vá, se vira, dá... Negócio da vida, a receita da vida é não perturba o outro. Deixa o outro em paz. O outro quer fazer o que ele quiser. Quer trabalhar com da ré no kibe, tá maneiro, tá tudo maneiro. Eu não tô preocupado com nada. Não quer obrigar os outros a fazer, irmão. Fazer o outro fazer é que me fode.
É isso aí. É isso mesmo. Ó, vamos pras notícias?
Vai, solta a notícia.
Tô preparado aqui, hein, Pé. Eu tenho o resultado do Polaris 18.
Agora vai.
Pô, o Pé de Pano adora, ele conhece todo mundo.
O cara traz os eventos, Babalu, com 30 lutas. Eu não conheço nenhum cara, pô. Não é possível, eu tô defasado desse.
Se ele começar a perguntar pra mim esses nomes aí, eu não vou saber ninguém.
Ele não vai saber também, né?
Ele manda os nomes
que. Não, mas o Pé de Pano. É que o Pé de Pano tá um
pouco. Eu tô nos campeonatos direto, hein? Não dá pra nem
pra. O Pé de Pano tá um pouco desatualizado, Babalu. Outro dia eu tava tentando explicar uma técnica pra ele que ele nem conhece. Aí eu falei, ó, essa técnica aí é exclusiva de faixa azul, por isso que você não tá acompanhando. Você tem que ficar antenado no mundo. Tá foda, né? Ó, Polaris 18. Vamos lá.
Ó, quando é, aparece assim, quando eu sei, quando eu sei, quando eu conheço, eu falo bingo.
Bingo. Lloyd Cooper venceu Tom Barry por decisão dividida. Não deu pé. Não, Leon não. Larman. Oh, Babalu, você conhece alguém, você grita bingo aí, hein?
É.
Qual é a regra do Polaris? É tipo fight to win?
Não faço ideia.
Ih, cara, agora você me pegou. Peraí, vamos ver. Polaris. É, eu tô tentando procurar aqui. Deve ser, é tipo fight to win. Deve ser tudo a mesma coisa. Polaris Jiu-Jitsu Invitational, na Inglaterra. É, eles não falam da regra.
Não deve nem ter regra, de repente. Não deve. Às vezes o cara faz só o negócio lá, bota lá, galera.
Leon Larman venceu.
O que tu acha desse tipo de regra aí, pé de fã?
Fala nisso. Eu sou contra essas regras todas. É muita regra.
Só lutadores, quem pegar, pegou, quem não pegar, não.
É, na verdade, é inviável, né, irmão?
Quem imagina, você fala de ir pra prorrogação.
Quando tu vai pro alto nível, não dá pra sair uma finalização toda hora. Tem que ter uma regra que faça com que a luta ande pra frente. Essa é a ideia. Porque o EDCC, lá atrás, foi querer inventar uma regra pra ficar dinâmico, né? Vamos fazer o seguinte. Já que os caras, porra, eles ficam com medo de ser de tomar ponto, vamos fazer 5 minutos sem ponto. Os caras se agarram e ficam 5 minutos dançando, esperando começar o ponto para lutar. Então, a verdade é que todo gênio, né, de regra é o cara que não entende nada, porque ele vem com a regra que ele acha que vai dar certo e ele fode com tudo. Toda regra que é criada em qualquer esporte, os participantes do esporte, eles tentam usar aquilo em favor próprio. Isso é óbvio. É lutador, é esportista.
Mas isso aí é qualquer coisa, né, cara? Qualquer coisa, né?
E é o normal, você sabe disso. E toda vez que você muda a regra, você ajusta um problema e cria mais 30. Então, qualquer mudança de regra é malefício para o próprio esporte.
É verdade.
Só que se você deixa um cara ou uma federação que já trabalha com isso há 20 anos, e podando e tentando, é mais fácil. Cada um faz uma regra, fica muito complicado.
O que você acha, Babalu?
Bem, eu gostei dessa conclusão do PR, deixar uma organização e as outras organizações vão meio que seguindo, né?
Claro que se tiver uma luta especial, e tu fazer uma regra especial para uma luta, aí ok, aí eu não vejo problema, mas uma regra para um grupo de pessoas, não.
Ó, as regras. Eu acho
que o Califórnio tem um bom pensamento sobre essa relação, essa parada aí. Porque fica mais fácil, né? Porque às vezes realmente.
É, porque eu já vi, né, cara tentar fazer uma regra e fuder mais com o negócio que ele tentou consertar.
O que vocês acham desse submission only aí, que se acaba empatado, vai pra uma moto súbita lá?
Então, é válido em super lutas, mas não pra um evento inteiro.
É.
Porque aí fica inviável, vai 10 lutas vai acabar de manhã.
É. O pé de pano falou, isso é verdade.
Que igual o UFC, o UFC era assim, sem tempo. Só que o cara... Só que o pay-per-view tinha tempo. Aí não conseguiu passar a final. Aí eles falaram, isso aí não dá pra gente mais.
Metamores foi assim, eu acho que uma época, na verdade. Sem tempo. De ficar lá até...
Aí na,
passado pra 20.
Aí na primeira edição foi legal. Na segunda já começou a demorar muito. Aí já pensou em botar um tempo. Então não adianta querer descobrir a pólvora agora, nessa altura do campeonato, né?
É verdade. Ó, as regras do Polaris é finalização ou pontos, e se der empate é decisão do juiz.
Entendi.
É uma regra bem, bem basiquinha, nada de.
É, mas pelo menos é igual fight to win, né? Que três caras que são faixa azul de jiu-jitsu decidem luta do faixa preta. Sem ponto nenhum, da cabeça dele, falar, ah, gostei.
É, cara, isso aí é maneiro. Isso aí é geralmente. Essa do Fight to Win é foda mesmo.
Aquele cara ali, maneiro. Gostei da entrada de queda dele. Foi bom.
Fica muito subjetivo.
Pô, não dá.
Ó, só concluindo aqui o resultado do Polaris. Aí o Leon Larman venceu Bryn Jenkins por decisão. Steven Ray venceu Craig Ewers por um neck crank. Como é que traduz? O Babalu vai saber traduzir. Neck crank, Babalu.
Porra, gravata, neck crank. Gravata de porteiro.
É.
A famosa gravata de porteiro.
Igor Tanabe venceu Tommy Langacker por...
Esse Tommy aí eu acho que é bingo.
Bingo? Ah, é.
Esse Tommy aí eu acho que bingo.
Bingo pro Babalu também, não? Só pé de pano. Só pé de pano, o Babalu tá com a cartela em branco ainda. Aí o co-main event era o Jed Rui contra o AJ Agazarn.
AJ é bingo.
Fora AJ da boy, né?
É o fora da boy, não é?
É.
Ah. E o main event foi o Ash Williams, que venceu o Paulo Miau por decisão dividida.
Então, Paulo Miau, bingo. Tá
bingo, bingo, né? Bingo, bingo. Ó, o John Jones vai fazer uma luta de grappling contra um peso pesado do Bellator. Inclusive vai ser aqui em New Jersey. O nome do cara é Jake Hager. Chama Fury Pro Grappling.
Nunca ouvi falar.
É, acho que deve ser um evento novo. Tá cheio de eventinho novo por aí, né?
Eu também, eu não sei o Babalu, mas eu hoje dificilmente assisto MMA e sei o que tá acontecendo.
Sério? Também. O Babalu também não?
Difícil. Cara, se não for um amigo meu...
É, porque a gente viveu uma época que era bem diferente. Então tu vê hoje os caras fazendo o que eles fazem, tira um pouco o tesão da parada.
É. Mas nenhum evento igual, por exemplo, esse fim de semana luta o Aldo. Você não para pra ver uma luta assim?
Não. Eu não. É.
E a semana que vem, o UFC 269, acho que tem o Charles do Bronx pelo cinturão. Com o Dustin Poirier. Também não?
Também não. Meus alunos chegam pra mim e falam: e aí, professor, como é que foi a luta? Eu falei: muito boa. Foi bom, hein?
Eu, pra boa, luta que, dura, bicho.
Eu,
luta
pra não dura. Dizer que, eu, pra não dizer que eu não tô assistindo, eu vou no eu sigo. Aí ele: ah, aquela foi boa. Eu falei: foi muito boa, hein? Coisa linda, hein?
Você fala que eu fico mais ou menos tipo pé de pano. Como eu tenho a caixinha aqui em casa, eu fico. Quando acaba a luta, quando meus alunos comentam da luta, falando: tá, opa, vou lá e vejo a luta depois que passou. Eu fico esperando pra ver se a luta vai ser boa. Deixa ela acontecer. Aí, se for boa, eu vou lá e vejo. Uma coisa ou outra.
A parada mudou muito o sistema todo. Então, a gente que viveu o outro sistema é difícil de achar legal esse sistema que eles fazem aí.
É foda.
Tinha mais envolvimento com o atleta, eu acho.
É, sabia? Tinha acho mais.
Tinha mais em movimento com o atleta. Agora eu preciso saber quem é quem, cara.
É, tinha menos dinheiro também envolvido. Hoje é tudo, cara, só pensa em dinheiro.
Quando você fala mais envolvimento com o atleta, como assim? Era mais. Era eu menos comercial, você disse? Mais
envolvimento com o atleta, cara. Eu vou te falar que. Pô, quanto tempo que eu não luto, cara? Tem uma galera que me conhece ainda aí, que eu fico, às vezes, até abismado. Mas e tem gente que não conhece o cara que é mais antigo que eu, não conhece às vezes o cara que tá lutando agora, sacou?
É verdade. É que, cara, tem que lembrar também que o UFC era uma parada especial, né? Porque rolava dois eventos por ano, três eventos por ano, então ficava aquela pilha. Aí vem o Babalu lutar, eu falei, a primeira vez que eu fiz uma resenha com o Babalu, acho que a Rosa tava junto, né? O Babalu me mandou carinhosamente tomar no cu, que eu falei pra ele... Carinhosamente, eu falei, cara, Babalu, porra, era um dos meus, eu era moleque e o Babalu era um dos meus lutadores favoritos. Aí ele, tomando cu, cara de barba branca aí, falar que era. Mas aquela parada, tipo, eu tinha 18 anos, Babalu tá com o quê? 40, Babalu?
46.
Então, eu tô com 42. Vou fazer 42. Eu tinha, sei lá, 17 pra 18, você tinha seus 20 e poucos. E lutando lá no topo do mundo, e caralho, você viu o Babalu lutar? Era sinistro, cara. Você fala, caralho.
O Babalu, cara, ó, eu posso falar que eu posso falar que eu convivi com ele, ele no auge do UFC ali, né? Cara, ele era um dos atletas mais adorados do auge ali do UFC.
Pô.
Eu andava com ele no hall do hotel. Era nego falando com ele. Hoje em dia, onde eu vou, ele veio aqui em casa, né? Aí a gente foi comer no lugar ali. Quando ele chegou ali, o cara, Babalu, não tem jeito. Onde eu vou com esse cara? Não tem um lugar que eu vou que o cara não conhece ele.
Não é só eu não também não, Pé. Acho que lutadores antigamente. Eu, por exemplo, eu sei quem é o James Pulver, eu sei quem é o Jerry Borlander. eu sei quem é, entendeu? Esses caras antigos aí, eu sei que... E era um cara que nem era um top, quer dizer, James Pulver era, mas o Jerry Bolander, tipo assim, tem uns caras que não eram top, Mark Burnett, tem vários caras que não eram top, mas que tu lembra, sacou? Tu lembra assim, tu fala,
sim, sim. Esse cara era um... Não, mas eu tô falando que você tanto... Eu tanto convivi contigo no auge, quanto convivo hoje, vou nos lugares, em qualquer lugar. Sempre alguém olha pra ele e lembra dele, mas não é que o cara lembra assim, ah, tu não é o lutador? Não, não. O cara é fã mesmo. O cara fala, caraca, o cara se assusta assim. E, porra, o cara era... Onde a gente passava, os caras... Ele... Não é que o mundo inteiro gostava dele, não. Mas os fãs dele eram tudo doido por ele. O cara era...
Ah, é verdade. É verdade mesmo, é verdade mesmo.
O Babalu...
Isso também, né, cara?
O Babalu...
Ele conhecia também.
O Babalu
muita
era
gente
o...
também ficava marcado também, os caras...
É, tipo, sim, mas o Babalu era meio que a cara do UFC. Tinha uns caras que lutavam no Japão, e o Pride era até maior, mas o Babalu tinha a cara, os caras se amarravam nele, cara.
Ah, mas o Babalu, porra, o Babalu era... porradeiro pra caralho, bom de porrada pra caralho, boa pinta, os caras aproveitaram, né? Rolava todo, igual você falou, na época o Pride era maior mesmo, mas o UFC já era muito forte, e era aquela parada, igual eu falei, né? É, era uma parada especial, porque não tinha toda hora, então quando tinha, todo mundo quer ver. É, hoje, porra, tem luta todo fim de semana, cara, todo fim de semana. Você olha, tem um card, não tô dizendo que a galera do undercard não merece que a gente cague neles, não é assim, mas...
Não, mas você precisa passar por uma fase pra ficar
conhecido, não é? Exatamente, mas os caras fazem um evento, os caras fazem um evento com 20 lutas, você conhece dois caras, três caras.
É, e aí é eles isso, então. Porque você, então...
Eu conheço menos ainda.
Não sei, acho que no Japão, por eu ter lutado no Japão, eles passavam mais tempo... como é que é? É construindo a
imagem.
Pessoas, né? Pra vender o atleta, né? A imagem do atleta, né?
Agora não tem muito isso.
É, o UFC, UFC meio que descobriu que não precisa disso, que basta ter dois na frente, o resto pode ser qualquer merda que paga barato.
É, a verdade é mais ou menos isso. E que no
tanto
final...
É que o UFC, quando o cara começa a ganhar bem, ele quer mandar embora. Se ele não for o campeão, não vender pra caralho, quer
mandar embora. Eu vou te falar, Pé, que hoje em dia eles meio que estão se ferrando nessa história aí, porque
também.
Se eu tiver uma... Não importa muito se eu sou um bom lutador, se eu tiver uma voz na mídia social, eu consigo ser até mais forte do que o próprio contrato, do que o próprio evento, dependendo da força que eu tenho na mídia social.
É verdade.
Eu tava contando aqui, Babalu, pro Rafa, que o cara responsável pela minha demissão no UFC foi você, né?
Essa história é boa.
Porra. Babalu,
você vai ter que recontar essa história, porque Babalu tá aqui agora.
Minha primeira. Eu que já fiquei marcado já na primeira. Na minha primeira na estreia, eu fiquei marcado. Pô, o UFC não era tão grande como é hoje, né? Já era o UFC e tal, tinha tudo o glamour já, mas não era tão grande. Aí teve uma luta lá em Connecticut, eu e o Babalu fomos lutar junto, a minha estreia. Eu acho que, se eu não me engano, foi a volta do Babalu ou a
segunda luta. Fui lutar com o Tio Sonny.
É, mas eu acho que foi a segunda luta, né? Isso, foi.
É, a segunda.
Segunda luta dele, na volta dele pro UFC. Aí, porra, ele ganhou, eu ganhei e tal, porra, a gente feliz lá no hall do hotel, mas Connecticut é uma reserva indígena, só tem um hotel. Acho que tem um Walmart a 5 milhas e depois é Nova York, só vai chegar alguma coisa muito longe. Aí a gente não tinha nada pra fazer, descemos pro hall do hotel, aí o Babalu era muito conhecido, cara. Aí passou uma galerinha, umas meninas assim, aí olhou pra ele e falou, ué, tu não vai pra festa não? Ele falou, vou, claro que eu vou. Começamos a seguir as mulheres. Entramos no elevador, subimos. Quando abriu a porta, a festa do Dana White. A gente invadiu o Babalu. Opa, vá! Aquele dia ali, o cara falou assim, ó. O Babalu, tudo bem que ele é lutador fera, mas aquele ali eu vou marcar ele, vou fuder com ele. Só botou pica pra eu lutar e mandou embora, filha da puta. Ai, caralho. Foi culpa do Babalu. Foi culpa do Babalu, me fudir.
É, mano, porque o nego acha também mas também nego acha que a parada é a vontade, né? Que todo mundo vai, o caralho. É. Não, compadre. Se você não se infiltrar, o Jean, você acabaram a comida, já acabaram, acabaram de luta. A gente acabou de ganhar, ninguém deu nada pra gente, não, cara. Yeah. A gente tinha que procurar as coisas pra comer, tá ligado? Aí, o cara lá em cima, a mulher, a porta, eu me lembro direitinho, cara. A porta abriu do quarto do hotel. Quando a porta tá fechando, eu botei o pé. Opa! Não. O que eles estão fazendo aqui, eu quero também.
Aí. Ai, porra, eu falei, caralho, ali eu falei, me fudi. A cara do cara foi a cara merda pra caralho, né, Babalu? Babalu cagou, já saiu entrando, né? O cara puto. Imagina, cara. Festa do Dana White. Caralho, foi foda.
E daí vai, depois tem outras histórias também, lá dentro é foda. Pô. É que os caras, não é que eu sou escroto, não, é porque os caras querem tua alma, mas também quando não querem, não precisam mais de você, ó.
É.
Valeu. Foda. Se viram pra cara, nem aperta tua mão.
É, então, eu lembro você contando aqui no podcast comigo que quando deu aquele rolo lá que te mandaram embora, você foi lá, você foi em Vegas encontrar o Dana, disse que ele nem desceu do escritório pra te falar um oi, né?
Nem, não, nada. Né, cara? Nada.
É foda, né?
Se você fizer isso, cara, mas você não tem muito contato comigo, o problema é você vir de manhã falar comigo, me abraçar, o caralho, no dia seguinte, me abraçar, falar que eu sou o cara, o caralho, disse... Aí depois que eu não interesso mais pra você, você nem olha na minha cara.
Tomar no cu.
Não, aí não.
É, exatamente.
Mas pelo menos ele tomou um pedala Robin, tá bom.
Também tomou um pedala Robin.
Também não tá tão ruim assim, né? Vai ficar valendo.
Como tomou um pedala Robin essa daí? A gente não conhece.
Conhece? Já falei isso aqui, já. Já?
Não.
Foi no Canadá que eu dei um tapão nele?
Não, porra, como assim? essa eu não conhecia, não.
Mas foi sem querer.
Sem querer, mas valeu a pena.
Ah, foda-se, olha, deu, tá tudo bem.
Olha só.
Ele não levou um tapão na cara do Nate Diaz lá pra fazer uma gracinha no Instagram, não lembra? Não lembra disso? O pô, eles fizeram um post do Nate Diaz dando um tapa na cara do Dana White pra fazer uma promoção da luta do Nate Diaz.
Essa não foi
aquele
promoção, não interessa essa época direito.
Aquele Stockton Slap, né, que eles chamam, que o Nate vai dar um tapão na cara dos caras.
Deixa eu te contar, olha só. Pô. Então, sabe quando existe ser humano, o ser humano, ele tem umas necessidades assim, que a gente, que é meio urgente, né, que parece dentro de... Todo mundo de vez tem vontade de, vou dar vontade de pular nesse lugar aqui, ou vontade de mergulhar naquele mar bravo. Mas tu não faz, né? Porque tu bota um senso de na cabeça. Então, às vezes, uma coisa que tu quer fazer, mas tu não faz.
Mas às vezes mas às vezes também tu tá puto da vida e quer saber, vou fazer.
É, mas não foi o caso. Foi o seguinte, estamos numa festa em Montreal, entendeu? A festa da Affliction. Aí a gente tava na festa, a Affliction fez uma festa grandona e o UFC fez uma outra festa. Só que a galera da Affliction não podia ir na festa do UFC, porque o UFC tinha banido a Affliction. Então a Affliction tava fazendo uma outra festa do lado. E todo mundo tava na festa da Affliction. Inclusive, não, aí, resumindo. Pai, eu na festa, né? Comida, bebida liberada, sou bebida principalmente. E aí, tomei umas e outras, tinha tomado um pouquinho mais. Aí saí do... Tava frio, né? Tava muito frio. Aí eu saí, tava bem neve. Aí, quando eu saí, tinha limousine, assim, parada assim na minha frente. O cara, vem entrar na limousine. Aí, quando tava passando, assim, tinha uma pessoa de costa, mas com a careca muito brilhosa. E aquele ali
tava chamando. Bater.
Deu muita vontade. Ele foi, sabe quando a parada é mais forte que ele fazia? Pau! Foi essa. Aí era ele. Quando ele virou, caraca, era o Bruno White. Puta que pariu, que queria, foi mal.
Caralho. Ai, caralho, que ótimo. Isso vai virar um corte. É esse que eu vou postar no Instagram.
Foi sem querer, mas foi bem.
Mas depois valeu a pena. Foi sem querer, mas foi satisfatório.
Muito bom, muito bom. E o que ele falou? Já tinha rolado.
Ele
já tinha
falou, rolado. Me dá um abraço.
Sério? Vai falar o quê, né?
Vai falar o quê?
Puta que pariu, caralho. Ai, puta, muito bom. Aí, volta a parte engraçada da história, que eles mandam o Babalu embora. Aí o Babalu vai para dois outros eventos que eles compram e mandam uma carta de boas-vindas pro Babalu.
É,
né?
Cara.
Oh, bem-vindo ao UFC, bem-vindo ao teu cu. Não volta.
Exatamente,
bem-vindo ao teu cu. É, isso daí.
Tem coisa que não tem preço, né, Babalu?
Tem coisa que não tem preço,
mano. Isso é uma delas.
A maioria vai falar que assim, se fudeu, não ganhou dinheiro, foda-se. Não é isso.
Porra,
que
mas tu vai levar isso pro resto da vida.
É, não, isso aí não.
Porra,
vai.
A vontade.
O dinheiro ia ter gasto já.
É, isso aí vai guardar pro resto da vida.
Puta que pariu. Você era maluco pra caralho quando você era moleque, não era, Babalu?
Não.
No auge da tua carreira de
luta? Acho que
assim.
Não,
maluco que eu digo assim, de porra louca, tipo, tô afim de fazer um negócio, vou fazer e que se foda.
Cara, você foi muito atleta.
Pior que não, cara. Também não vamos, né, Babalu? Vamos, porra, tem que ter um. Né? Vamos. Mas ele não, cara. Tudo que eu aprendi no MMA foi com ele. E uma coisa que eu aprendi foi a dedicação desse bicho aí. Bicho é dedicado pra caralho. Bicho era dedicado pra caralho. E, porra, nego pensa que ele é. Porra, é que ele tem a aparência, né? Porra, era tatuadão. Os cabelos dele era pá, estilosão. Aí nego pensa, pô, o Babalu é muito doido. Pô, o cara era dedicado pra caralho, bicho, treinava. E aí, pô, nego criam a imagem do cara, que a imagem foi boa, que vendeu pra caralho, muita galera gostava dele, por causa desse jeitão dele, mas na verdade não era. O Babalu não era isso, né?
Jeitão de gatinho pra caralho, mano.
Jeitão de bad boy. E vocês vêm de uma geração que é praticamente aquela transição, né, dos brabo, casca grossa que lutava pra casca grossa que é atleta e lutava, né? Porque a galera um pouco mais de uma geração antes da sua, os caras só eram brabo, né?
Cara, não, ó, vou falar o seguinte. Não, não é que tinha muita gente boa antigamente, mas as pessoas, eu fico olhando aqui assim, esse tipo de treinamento que tem hoje em dia... É, o pé, o nego vê fazendo corda, pulando, fazendo isso, nadando. Quem começou o pé?
O Babalu já fazia isso já lá. E o Babalu sempre foi. O Babalu sempre foi um cara estudioso do MMA. MMA é uma coisa muito nova, né? Ninguém sabe ainda o certo, não tem literatura, não tem nada disso. Você tem caras que participaram. E o Babalu é disso. E o Babalu uma vez me ensinou uma coisa. Ele falou assim: ó. Esse jeito aí que a galera do jiu-jitsu faz pra aprender boxe, indo ali bater a manoplinha, não aprende boxe assim não, irmão. quer aprender boxe? Vira um boxer por um tempo, pensa como um boxer, que aí uma hora o seu boxe vai melhorar. É. E porra, não tem outra. É o único jeito de tu aprender um novo esporte, uma nova arte marcial, é se dedicando 100% àquilo ali.
Eu vou te falar que foi mais ou menos o que aconteceu comigo com o jiu-jitsu, cara. O jiu-jitsu caiu na minha vida aqui assim, meio que inesperado, vou te dizer aqui. Não é que inesperado, né? Ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas eu era lutador. Eu era lutador de wrestling, sabia chão, né?
Como luta livre.
Da luta livre, né? Treinava a galera do jiu-jitsu também, mas não treinava de kimono. Eu treinava com trave, treinava com tatá, quem mais que eu treinava? Com o Paulão, já tenho um cheiro com o Paulão. Ali de chão, ali. Mas não treinava de kimono. Fui pra academia Gracie Barra. Cheguei lá, peguei os caras que são os melhores de chão que tinha no Brasil, né? Pé de Pano, o Gordo, o Nino já tava meio que saindo. Mas tinha uma galera muito foda lá. O Márcio Feitosa. Uma galera muito foda de kimono. Jefferson, é difícil eu botar o nome de todo mundo aqui, lembrar o nome de todo mundo. Se faltar o Gordo, né? Gordinho. Desculpa se faltar alguém aqui que treinou comigo, mas foi complicado, cara, porque me deram de kimono, né? Aí eu falei assim, pô, tô aqui, vou aprender essa parada aqui, porque eu fazia muito anti-jiu-jitsu, né? Eu fazia o anti-jogo do jiu-jitsu. Eu fui lutar em Abu Dhabi sem lutar jiu-jitsu, cara. Foi lutar em Abu Dhabi, Pé de Pano foi meu companheiro lá de equipe lá na... Que foi da... Foi
quando a gente se conheceu. 2001.
Foi quando a gente se conheceu. A gente Eu fui lutar a DCC, eu não tava, eu era faixa branca de jiu-jitsu. Sabia o wrestling.
Uhum.
Sabia me defender bem.
E tinha uma chavezinha, tinha uma chavezinha de pé ou outra, né, Babalu?
O grappling ali, né, Babalu?
Tinha uma chave de pé ali. Eu não sabia.
Mas o Babalu foi um dos poucos, tanto dessa época aí do MMA, que foi humilde o suficiente para falar assim: eu preciso aprender, preciso botar o kimono e preciso aprender.
Humilde essa... também não, né, Pé? Os caras fizeram comigo, isso aqui eu não sei se a galera sabe. Tinha o campeonato brasileiro. Olha só, campeonato brasileiro de equipe. O aluno quer lutar, eu falei, vou, tá bom. Tá bom, entra aí. Deu a faixa marrom, mano. Deu a faixa branca, deu a faixa marrom, luta. Aí eu falei, caralho. Tive que aprender a parada, assim, né? Não é aprender, é saber me defender, Mas depois que eu tiver com a faixa marrom, depois que botaram a faixa marrom no meu, na minha cintura, eu falei assim, ou eu aprendo ou vou passar vergonha.
É, mas tem gente que não, tem gente que bota uma faixa na cintura e fica.
Ah, não, mas tá doido? Botei a faixa na cintura e comecei a treinar pra caralho. Comecei a treinar. Aí treinei muito, cara. Então, treino, hoje em dia eu só treino de kimono. Eu não treino sem kimono.
Eu não treino, mas ele treina.
O pé não treina mais nada, pé? Você não treina mais?
Cara, desde que eu operei o joelho, ainda não consegui entrar. Eu treino, mas eu ainda não consegui entrar no ritmo de treino como eu gostaria. Entendi. Porque treinar pra mim é treinar pra caralho. Dar uns treininhos pra mim não é treinar.
Entendeu? Ah, entendi.
Aí eu tive que aprender o jiu-jitsu, cara. Aí aprendi o jiu-jitsu aí. E muito tempo eu fiz muito wrestling de kimono. Aí depois fiz luta livre de kimono. O pé de pano que ficava, não é assim, não, calma, pá. Demorou um tempo pra entrar na cabeça, jiu-jitsu, entendeu? Aí agora eu entendi, né, agora eu tô começando a entender o jiu-jitsu agora, sacou? Eu nunca vou ser igual o pé, nunca vou ser igual
o
Braga Neto.
Não, mas o Babalu tem um jiu-jitsu bom, porque ele não é aquele cara que, bom, poderia citar vários aqui do MMA foi pro jiu-jitsu, que vira um grosseirão e fica ali por cima amarrando, derrubando. Não, o Babalu faz guarda pra caralho e solto, abre o jogo, não fica segurando. Então ele tem um jogo hoje melhor do que muito lutador de jiu-jitsu. Abre o jogo total, não para um minuto. Cai pra dentro, ganhando, perdendo, ele cai pra dentro. A molecada vai treinar lá, ele fala, vamos. O moleque acelera pra cima dele, ele vai pra cima dos moleques. Então, quer dizer, ele aprendeu o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é isso. O jiu-jitsu, o cara que é bom de jiu-jitsu é quando ele é capaz de trocar posições.
É.
Ele é capaz de cair por baixo, cair por cima, cair de lead. Esse é o cara que aprendeu o jiu-jitsu. O cara que faz duas coisas bem, ele é um cara que teve medo de aprender coisas novas, então ele fica ali, só faz a mesma coisa sempre. É duro. Não dá pra dizer que o cara não é duro. O cara é duro. Mas não é um cara que sabe jiu-jitsu. O Babalu cai por baixo, por cima, meia, sem meia, com qualquer lugar ele se vira. Porque ele aprendeu, ele resolveu aprender.
E vai, acho que foi da tua cabeça isso, né, Babalu? Quando você se dispôs a ensinar jiu-jitsu, você se dedica 100% a isso, né?
Cara, eu fico
ouvindo... Não, mas antes do jiu-jitsu ele já tinha esse pensamento, porque ele aprendeu luta olímpica, ele é... muito bom de luta olímpica, ele é muito bom de Muay Thai, ele é muito bom de boxe, porque ele estudou
luta olímpica é o greco-romano lá, wrestling. O wrestling, né?
Ele estudou muito isso tudo, ele gastou muito tempo, enquanto o nego ficava entrando em forma e saindo de forma, o Babalu sempre evoluiu, pode ver a luta dele todinha, pega a carreira dele, a evolução dele, tanto no wrestling, tanto na luta em pé, quanto no jiu-jitsu, ele sempre evoluiu, essa foi a vantagem dele, ele sempre quis evoluir, ele sempre procurou evoluir.
Exatamente.
Eu acho que isso facilitou, né, cara?
Exatamente.
Tem um professor também, eu tive um cara também muito bom em cima de mim, que me fez aprender o jiu-jitsu também de uma qualidade boa. Foi o pé de pano, o gordo, o porra, várias pessoas, motosserra, várias pessoas que treinaram comigo, que estavam ali me ajudando ali, cara, que botaram pressão, que tiveram paciência também de me ensinar, sacou? Sou muito grato a eles aí. Porra,
não, isso é uma peça importante, mas se você não tivesse aberta a sua mente, não teria quem fizesse isso acontecer.
Verdade, é verdade.
Tanto é que tem vários que ficaram no caminho, tem uns até que treinam de kimono, mas é aquele jiu-jitsu que só faz a mesma coisa toda hora. Então aí eu não posso dizer que esse cara aprendeu o jiu-jitsu. Ele aprendeu a se defender, ele aprendeu a dar um jeito, mas ele não aprendeu o jiu-jitsu, que ele é Sim. capaz de... O Babalu é um cara que solta o jogo com qualquer um. Faz.
Uma coisa eu penso aqui, mano. Às vezes eu vou competir com o nego. O nego me ganha de 2-0, eu falei, cara, na minha cabeça eu falei assim, era pra ter feito uns 10, né, mano? Caralho. Se eu for lutar com um cara de... Se eu for lutar com qualquer um que faz luta olímpica aí. Se eu fosse lutar luta olímpica. Se eu lutasse luta olímpica, qualquer um viesse lutar comigo, eu arrebentava, mano. Eu não deixava nem fazer um ponto.
É, exatamente. Essa é a ideia. Entendeu? Okay. Mas... Tem a escolha de cada um. Eu falo meus alunos, o cara faixa azul vai lá e ganha na vantagem. Eu falo assim, aí o cara, pô, gostou, professor? Eu falei, gostei não, cara. E na faixa azul tá ganhando a vantagem, na preta você no máximo vai empatar. Você tem que usar a azul pra evoluir, pra melhorar. Na roxa tá bom, na marrom tá melhor ainda, porque na preta tu vai ter uma chance. Porque se tu for levando aí no zero, os caras vão ganhar no 0-0 e vem pra mim, eu falo, não, muito ruim.
Agora, vou fazer uma pergunta aqui, agora de pai pra pai. Pé, como é que você faz teu filho ficar tão bom de jiu-jitsu sem se estressar com ele? Sem ter muito problema, porque eu tô na guerra aqui com a minha
filha. Já tive muito. Já, muito. A parada, a culpa é nossa, porque a gente tem mais discernimento. Só que a gente ainda assim deixa a nossa emoção falar mais alto. Então é nossa responsabilidade, eles ainda não entendem isso. Meu filho, a gente passou muita dificuldade, muita. Eu falava para ele mais de 20 vezes, ó, não vou mais te ensinar, não vou mais. Só que aí eu não consigo. Eu vou lá e faça a mesma merda. Mas aí agora, depois de ter evoluído, e ele conseguiu evoluir também, acho que a gente chegou num ponto que tá a coisa melhorou. Entendeu?
Mas você acha que porque ele ficou mais velho também, Pedro?
Também, ele amadureceu.
Falar que adolescente é foda,
mano. Foda.
Foda.
A parada é que a gente fica numa situação muito ruim, que a gente é, ao mesmo tempo, pai e coach. O coach tem que ser de uma forma e o pai de outra. E a gente faz o contrário. A gente coachia como pai e torce como coach. A gente faz uma merda que não era pra fazer. Aí, agora o meu pequenininho também resolveu lutar, né? Já fez 2 campeonatos. Aí eu sempre tento... No primeiro campeonato, eu botei o Renan pra ficar lá na cadeirinha com ele. Aí nesse agora o Renan não foi, aí eu falei, pô, vou botar o coach da academia. Eu falei, filho, ele vai ficar lá, não, vai vocês dois. Eu falei, não, filho, que não, ai, que não pode ficar dois. Ele, não, então fica você. Eu falei, puta que pariu. Mas o meu pequenininho, eu nem queria que ele fosse o campeãozão, não, porque isso é ruim. Eu quero mesmo que ele aprenda a perder, que ele se dedique. Eu acho que esse é o melhor caminho para você aprender. Quando o moleque... Pô, tu pode ver que vários moleques aí que foram estrelinha na juventude, na infância, não chegam a lugar nenhum. Porque eles aprendem a ganhar muito tempo, eles se tornam uma estrelinha, e quando a dificuldade vem, eles não aguentam a pressão.
Caralho, falou tudo.
Então você aí tem que...
Posso dar um exemplo aqui, acontecendo na minha vida aqui, para vocês aqui. Eu treinava wrestling no Brasil, E eu e Antoine, encontro a galera fora do país, né? Treinava com. Tinha, sabe, aqui nos Estados Unidos o cara tem 10 pra treinar, 20.
Uhum,
né? A galera pra treinar. Era eu e Antoine, treinava, tinha um Beto Leitão que dava treino pra gente, que era o nosso técnico. E a gente tinha que viajar quando tinha dinheiro, entendeu? E a gente não tinha acesso a vídeo de luta. A gente tinha uns 2 ou 3 videocassetes que a gente pegou lá na Mente Corpo. Mente Corpo era uma loja que tinha no centro da cidade. Não sei se o Pé de Pano tá lembrado. Uma loja que tinha no centro da cidade Mente Corpo, que vendia material de luta. E tinha umas lutas, tinha uns videotapes de competição gringa. Competição de sambo, competição de judô. Técnica de Bruce Lee, essas porras de... Tipo aquelas revistas antigas, né? Aquela... Multi-marciais, né? Tinha várias artes marciais. Uhum. Aí tinha umas lojas, tinha uns DVDs lá de wrestling da Rússia que a gente pegava, a gente via os caras treinando. via, rebobinava, via, rebobinava, pá, ficava passando. E a gente treinava ali e ficava, porra, torcendo ali para poder competir fora do país, né? Para poder ir lá e competir e aprender e lidar com... Mas a gente sabia que você ia pisar no Irã, por exemplo. Você sabia que você ia pro Irã, que você ia pisar, que você não ia conseguir fazer nenhum ponto. Socorro. Você sabia que você ia chegar lá, você ia entrar na porrada. Sabe que dos campeonatos italianos, você fala assim, caralho, se eu cruzar com um cubano, se eu cruzar com um americano, eu não vou conseguir fazer nenhum ponto. Se eu conseguir pegar um país da América do Sul, eu consigo fazer uns pontos. Até que foi assim que começou, né? Pegava a América do Sul, a gente conseguia fazer ponto. Depois foi melhorando. Até ganhar.
Não, mas isso tornou vocês mais fortes, porque...
Eu acho que, pé.
Porque a derrota...
Aprendi a perder.
Exatamente.
Aquela parada ali.
Porque a derrota já era certa, você tinha que buscar a vitória.
É.
Aí o cara que aprende desde criancinha a ganhar, 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 ele acha que a vitória é certa. E aí quando perde, ele desanima de uma vez.
Eu acho que é meio por aí mesmo, cara. Porque a minha vitória ali no wrestling, por exemplo, foi na luta olímpica. Fui de pouco a pouco, porque eu comecei tomando pau, né? Comecei tomando pau, aí depois falei, agora eu não vou tomar tanto pau, vou tomar menos, vou fazer menos pontos em mim, daqui a pouco vou começar a fazer um ponto em um e outro. Aí quando você botava um ponto no americano, fazia um ponto no búlgaro, assim,
era
você
fala, caralho,
sacou? Aí é mais ou menos por aí, isso, acho que isso me encascorou um pouco, assim, acho, pra poder aprender,
depois, sacou? Depois que você olhou pra tu e falou, caralho, saí do país que não tinha nenhuma história de luta, nenhum incentivo, e eu fui lá e consegui fazer o negócio virar, eu posso fazer qualquer coisa.
Essa é
a confiança, vem daí.
E também, cara, acho que eu aprendi muito, vou te falar, Pé, numa parada que aconteceu comigo, que eu falei assim, quando eu ia viajar, eu falei assim, caralho, não posso vir aqui só ficar puto porque eu não ganhei. Eu tenho que aprender alguma merda, mané. Então, sempre quando eu viajava, me dava em contato com outras pessoas, antes do treinamento, eu ficava ali treinando com a galera, sacou? Treinando com os gringos, e vendo os gringos treinar, e pedia pra dar um treino com eles, pra eu poder aprender com eles, sacou?
Legal.
Foi tipo, mais ou menos o que aconteceu comigo.
Legal pra caramba. Mas, Balu, você contou uma vez aqui da... Eu acho que a gente tava com a Rose, e a Rose tava naquela lista de perguntinha dela lá, lembra? Ah, o que você canta no chuveiro... Aí ela falou uma parada de, o que você se arrepende, ou uma coisa que você queria fazer e não fez, e você falou alguma coisa que você queria ter uma chance de encontrar com o Marco Ruas e se desculpar. E aí um tempinho depois rolou aquele negócio do Verdun, que tava você e o Ruas lá. Como é que foi isso daí, cara?
Legal pra caralho.
Eu fiquei emocionado porque eu lembrei de você falando.
O Marco tá vindo aqui na minha academia no dia 18 de dezembro. Vou fazer uma cerimônia de faixa aqui.
Que legal.
E vou homenagear o Marco.
Que legal.
Isso aí é o que a gente, depois que a gente vai ficando velho, a gente vai descobrindo o valor das coisas, né? Lá atrás, você não dá muito valor às coisas simples, que você acha que as coisas que são mais momentâneas, glamurosa, é mais importante. Mas depois tu vê que o mais importante é que no final da vida tu consiga, com as tuas atitudes do passado, errando ou acertando, que tu consiga pelo menos olhar para a pessoa que foi importante e falar assim, pô, obrigado. E ele falar assim, pô, esse cara aí é legal. Independente do Babalu ter em algum momento saído do time, ele ainda olha pro Babalu e fala assim, ele saiu, mas esse garoto aí é legal, eu gosto dele. Porque senão ele não teria, né? Não iria na tua academia. Isso aí é importante pra caralho, pra quem...
Eu acho que é mais ou menos por aí. Ele já falou comigo também, às vezes eu sempre escuto elogio do Marco em relação à minha pessoa. Eu sempre fico muito feliz em relação no relacionamento com ele. Mas mas realmente aquilo ali é muito importante pra mim, minha aproximação do Marco também. E o Beto Leitão também, que é também já afastado um pouco de luta. Essas pessoas que foram muito importantes na minha vida, sacou? Eu tenho, acho que os professores, meus professores e eu tive muitos professores, e graças a Deus a maioria é muito bom, e tenho muito a agradecer, cara, que eles me ensinaram muito, sacou? Me ensinaram muita coisa, não só de luta, mas de perder o tempo ali comigo. Ali.
E isso não é só de luta, de professor, não, isso é na vida, né? Eu tô numa fase da minha vida que eu preciso procurar as pessoas que foram importantes para mim, e essas pessoas às vezes nem sabem o quanto foram importantes, e eu falar para ela assim, caraca, você foi muito importante na minha vida, por causa disso, 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 e o cara falou, pô, mas isso não foi nada. Não foi nada para quem fez, mas para quem recebeu foi importante. Então, no final... A gente já tá do meio pro final, né, Babalu? Já virou uma puleta do tempo para nós. Então, e é bom você chegar nessas pessoas e as pessoas ficarem felizes de te ver, ficar feliz de você reconhecer. Quer dizer que você passou na vida delas e também não foi tão desapercebido, né? Então, eu acho que, igual tu falou, o dinheiro vai acabando, né? As pessoas lutam pelo dinheiro a vida inteira, né? E eu sempre falo que o cara que busca a riqueza e que tenta ser rico a vida inteira, esse cara ele ainda tem um propósito na vida, né? O que não consegue, o que não é bem sucedido. O que é bem sucedido, quando ele chega lá e descobre o que é ser, ele se decepciona demais. Porque ele bota as fichas dele todinha naquilo e ele chega lá, beleza, consegui, e agora? Mas de que forma que tu conseguiu? Passando por cima dos outros, esquecendo os outros para trás, e agora não tem ninguém para celebrar a tua vitória contigo. E aí por isso tu vê um montão de gente se matando, sendo infeliz e ainda com dinheiro. Por quê? Porque o cara que acredita que a felicidade está no dinheiro, ele ainda tem um sonho vivo. Que ele, se ele acha que se ele conseguir, ele vai ser feliz. Então ele consegue viver. Mas o cara que alcança, ele acaba não conseguindo viver, porque aí acabou. O que ele acreditava não é verdade. E aí agora que ele tá no meio desse tumulto aí, ele fala assim, caralho, e agora? Aí ele vai definhando de acordo com o que ele não consegue mais viver. Que aí ele idolatra o dinheiro tanto, e agora chegou lá, ele não sabe mais o que fazer pra...
Sabe que é maneiro, Pé? É que essa informação que você... Essa informação é muito relevante pra gente aqui nesse... Da nossa idade, mas quando uma pessoa nova escuta isso, e passa batido.
Nem sabe saber quem tá falando. Foda, né? E não tem o que faça que não vai ter que se fuder todo.
Cara, pra aprender. Sabe uma coisa que eu ouvi de um... Acho que era um comediante num podcast, alguma coisa assim. Ele falou, eles estavam falando exatamente de grana, né? Como eles queriam ser ricos e quando eles eram moleques, que eles queriam ganhar tanto, queriam ganhar não sei das quantas. Ele falou, cara, sabe, hoje, no alto dos meus 50 e tantos anos, sabe o que é ser rico pra mim? É ir no restaurante e não ter que me preocupar quanto que vai dar a conta. É um negócio tão simples, tipo, eu vou, eu curto, eu janto, eu peço o que eu quiser, eu bebo o que eu quero, eu como a minha sobremesa, a conta vem, eu pago, e não fico... Fazendo conta. Ele falou assim, se eu soubesse disso com 20 anos, a vida ia ser tão mais simples.
Eu e Babalu, a gente é PhD. A gente se formou. E com nota alta, eu e ele. De tá bem e quebrar, tá bem e quebrar. A gente se formou. Porra, com nota alta. A gente pode formar uma turma de faculdade que a gente dá aula.
Caramba.
Então, depois de tu fazer isso algumas vezes, tu descobre que, porra, a vida tem que ser vivida do jeito que ela é. Que tu ficar esperando o que vai acontecer, ela vai passar batida e não vai acontecer.
Eu vou ter que largar vocês aqui, desculpa, cara, porque eu vou ter que dar aula agora aqui.
Não, beleza.
Também. Vou ter que deixar vocês
Rafa,
obrigado por ter me convidado.
Não, semana que vem a gente faz daí ao vivo, eu e tu.
Isso, vamos. Fechado, vamos. Então. Vai ser do caralho, vai ser demais.
Valeu, então. Valeu, galera.
Sempre, sou teu fã, cara. Vai com Deus, obrigado.
Valeu, Babalu. Tá acabando aí. Ó, não esquece a carta, não, hein? Te mandei aí. Ele, bicho, é doido, hein?
Que carta? Já foi.
Já mando pra ele.
Ih, olha, agora ele vai. Cara, foda. Eu gosto dele pra caralho, cara. Legal demais. Legal. Eu ia pedir pra ele contar a história de você aparecer na academia e falar, né? Tem só. Que é 40 quilos pra perder em uma semana, uma porra assim.
Porra, ele é...
Dá
ele
não.
Ele é do caralho, ele é um cara do caralho. Eu sou fã dele, ele foi um cara importante pra caralho pra mim. E, porra, eu amo a família dele, a esposa dele, as filhas dele.
Legal pra caralho.
Ele é um irmão que a vida me deu, que a luta me deu.
Legal demais, legal demais. Babalu é... Como diria o Verdun, Babalu
dos nossos. acabou de mandar uma mensagem pra mim aqui, o Verdun.
Ah, jura?
Legal, eu pedi um favor a ele, mas... ele é demais. Mas tá. Não, mas é bom, vou até botar pra galera ouvir.
Não tem frescura, é agora, ele... não tem depois.
Tamo junto, não tem frescura aqui, rapaz. Que isso? Não tem depois, é agora.
Eu pedi um favor aí.
Depois, não, é agora. Se você viu, mandou, acabou. Acabou, não tem
frescura. É isso aí. Lembra que eu te falei que ele é do caralho?
Ele é foda, tô ligado.
Eu pedi um favor a ele. E o Verdun é ocupado pra caralho, né? Sabe? Ele, negócio correria das carnes dele. Total, né? Irmão, ele nunca deixou de me atender e nunca deixou de fazer alguma coisa que eu pedi a ele. Ele é do caralho.
Ele é foda.
Ele é um ser humano do caralho. E é o que eu tô falando. O cara tá em outro patamar, né? O cara vai em Flow Podcast. O cara é outro nível. Ele me atende, ele faz... O que eu tenho para oferecer para ele? É isso que eu falo. Às vezes as pessoas te tratam bem com o intuito de ganhar alguma coisa, mas esse cara é autêntico. Tanto ele quanto o Babalu, os dois caras são dois caras sensacionais.
Ele é mesmo. E o Babalu é foda também.
Tem mais notícia aí? Tem mais notícia? Tá com pouca notícia, hein?
Não tem, porque não tem muita coisa acontecendo. A galera parou de mandar as fofocas.
Sabe o que tu podia fazer? Tu podia pedir pra alguém fazer a pauta pra nós, hein?
Das notícias, das coisas?
É.
Mas aí os caras, você acha. Você não precisa de pauta, não, pera. Uma resenha. Assim,
não, mas é porque aí vem com
a. É porque
aí,
não tem.
Aí a gente fala em cima.
É que eu olho nos sites.
Mas aí os caras inventam também, né? No programa tem que ter
boa, cara faz sentido. Ó, o livro do Tom de Blas. Gosta do Tom? Conhece?
Não conheço ele legal, não.
Não, tá. O livro dele, ele escreveu um livro e é número um na... sei lá onde. Talvez na Amazon?
Na academia dele. Deve ser.
Number one best seller.
Mais vendeu na academia dele, também só tem esse.
É o livro mais vendido da academia dele. Ai, caralho. Escuta, vou jogar uma. Tem duas coisas. Antes da gente encerrar, vai ter o baú do pé de pano. Semana que vem a gente vai fazer os picks do Mundial. A gente fala sobre o Mundial melhor.
Exatamente.
Eu quero ir no embalo daquela. Do announcement que foi feito do Galvão, assinou com o One Championship.
Igual o Gordon Ray assinou também.
Isso, você acha que eles vão. Eles não devem casar uma luta dos dois antes do ADCC, não pode, né?
Pode, ADCC não tem contrato
com ele. Então. Eles matam o ADCC, não mata?
O ADCC já tá morto, né, cara? Verdade é essa.
Mas eles fizeram uma. Mas, tipo.
Aí acaba de matar.
Rola uma expectativa do caralho pra ver a luta dos dois, certo? Tá, vai rolar, não vai?
Nem sei, cara. Pode ser que role, mas eu nem sei se... Nem sei se realmente o nego tá interessado nisso.
Você não acha que depois da treta, do tapa, ainda dá um hype do caralho pra essa luta no DCC?
O jiu-jitsu... Então, o jiu-jitsu é uma parada muito que esquece muito, cara, das coisas. Aí rola outra, vai em cima. Mas eu acho que uma notícia que tu deixou passar batida, eu acho que o Buchecha tá pra lutar de novo aí, né?
Não, o Buchecha vai lutar no One, acho que daqui agora, uma semana, duas, alguma coisa assim.
Aí a notícia que tu deixou passar.
Não deixei, a gente já falou disso. É o mesmo card que o Gary Tonon vai disputar o cinturão também.
Nem sabia, como é que eu falei se eu não sabia?
Peraí, sério? Putz. É que eu falo tanto de MMA MMA hoje, que já falou porra, deixa
não,
eu ver.
Não, mas a gente não tá falando de MMA, tá falando do Buchecha, que é o grande nome do jiu-jitsu.
Né? Exatamente. Quer ver? Eu vou entrar no One aqui, ó. Eu vi uns posts do Buchecha, ele tá lá em Singapura pra luta já. Mas o problema do One É aquela, tipo, você entra, ó, tô no Instagram do One, não tem uma foto com card, quando que vai ser, quem que vai lutar, né? Tem porra nenhuma, cara, é foda, ó. 26 de novembro, já foi, já passou. Então, ó, teve um card deles dia 26 de novembro, lutaram dois brasileiros, eu nem sabia que teve. Aí eu tô procurando uma informação sobre algum outro card que é o que teoricamente vai lutar o Buchecha, e eu não tô vendo. Eu vou entrar no site deles, ó, vamos lá. Calendário de eventos. Atenção. Super App. É, meu irmão, tá foda. É, não tem nada aqui, não. Eu vou entrar no Instagram do Buchecha. Você viu que absurdo? Buchecha vai lutar, não vai? Vai, a gente sabe que vai lutar. A gente tá procurando, a gente sabe aonde ir procurar e não acha a informação. É mole o que mais? Achei. No Instagram do Buchecha. Dia 3 de dezembro, o Buchecha luta. Sexta-feira. Ele vai lutar com um cara que chama Kang. Não aparece o nome completo do cara também, é só Kang mesmo. Dia 3 de dezembro. O card principal é Ercel contra Murtazaev. Aí tem Kill versus Akimoto. Stamp versus Fogat. E aí a luta do Kang contra o Buchecha.
Buchecha bingo.
3 de dezembro. Eles vão transmitir essa luta em mais de 150 países. É, a única parada é que tipo, é um horário bem, bem alternativo, assim, porque ele é da Ásia, né? É. Vamos tentar achar agora aqui, ó. Lightweight Kickboxing World Championship. Ah, a luta principal
de
kickbox.
Excelente, é de kickbox. Muito bom.
No cage de MMA, é legal mesmo. O Common Event também é.
Excelente.
Isso. O Buchecha vai lutar kickbox também, será? tô brincando. Buchecha, as pessoas chegam lá já chutão, não sei o que, caralho, o bicho tá brabo. É dia 3 de dezembro, tá bom.
Tu não tem que ler os comentários lá, não?
Vou ler. Ó, e aí dia 5 de dezembro... Não. O negócio do Gary Tonnen mudou agora pra 2022. Ele não vai lutar mais.
Tu dando informação errada.
Né? É, ele vai lutar no.
Aí complica com a informação errada.
Tá foda, viu, pé? Tá foda. Porra, o negócio tá complicado aqui. Vamos lá. Temos vários. Cara, você lembra que a semana passada eu li o comentário de uma moça que escreveu uma página?
Aham.
Era a mãe do Ciborgue. Os caras falaram, Rafa, fulano que escreveu lá, olha lá, a Cláudia do Testão no outro episódio, que foi no episódio do Ciborgue, né? Que teve o Testão. Falou, a Cláudia do episódio do Ciborgue era a mãe do Ciborgue.
Quando for assim, tia, bota lá, mãe do Ciborgue.
Eu sou a mãe do Ciborgue.
Dá uma moral.
Eu li o comentário inteiro. Eu falei, nossa, mandou um comentário.
Você não queria ler, eu falei pra ler.
É.
Eu tô tentando
consertar o fora aqui. Ó, Anderson Souza Almeida. Tô rindo dos comentários aqui. O meu comentário do pé de pano. Ah, foi o cara que te chamou de linguarudo. Ó, ele explicou. Tô rindo dos comentários aqui. O meu comentário do pé de pano linguarudo foi no sentido do pé não ter papas na língua e a autenticidade dele. Arregou em pé. Sou fã do programa. E dele, obviamente. Ouvi todos os episódios do Resenha Black Belt e acompanho durante a semana os episódios do programa Hora do Jiu-Jitsu. Abraço. Rodrigo Tomé. Como sempre, top demais e com o Verdun junto. Rafa e Pé fecharam a categoria. Parabéns. Queria a opinião. Olha só. Eu juro que eu não colei isso daí, tá? Queria a opinião do Pé de Pano num confronto do Galvão e Gordon no MMA. Qual desfecho, já que os dois assinaram com o One?
Mas é difícil, porque a gente nunca viu o Gordon lutar e o Galvão não é ruim de MMA, não.
Não, eu não acho que eles fariam uma luta em MMA. Eu acho que eles fariam uma super luta de grappling, alguma coisa assim.
É, pode ser, mas...
Né? De repente um combat jiu-jitsu.
É, mas é difícil... Falar, o André há muito tempo sem lutar MMA, o outro nunca lutou, é difícil.
É.
Fica difícil de tu opinar. Não.
E um jiu-jitsu com tapa?
É, isso aí não muda nada, não.
Não? Hou Yaek, porra, choque de monstros, duelo de titãs, o encontro mais esperado da hora do jiu-jitsu. Ele ficava pedindo, lembra? Ah, o Verdun tem que vir, o Verdun tem que vir. Comédia pura. Que aconteceu? Ah, ele falou que ele não vira membro. Ó. Foi mal não virar membro, não assinar. Eu sei que nem é caro, mas eu estou mais duro que nem o pé em 1999.
Boa, boa.
Puta que pariu, valeu, fera. Ó, se eu conseguisse dar uma inscrição de presente,
pra ele,
eu dava
pra você aí, agora. Puta aí. Que
pariu, só foi foda. Ai, caralho. NG87BJJ. Programa top. A humildade de alguém como o Verdun, que conseguiu atingir os feitos que conseguiu, deveria inspirar todos nós que muitas vezes valorizamos pessoas que por muito menos são endeusadas e na real são umas bostas, infelizmente. Quando der, tem que juntar novamente o professor Cumprido e o pé. Um abraço de Portugal. Pior que eu mandei mensagem pro Cumprido já, eu acho que ele tá viajando.
Cumprido enrolado pra caralho.
Ele tava viajando, falou, vamos fazer na volta, aí ele voltou, eu não mandei nada, acho que ele tá viajando de novo.
Ah, o Cumprido é outro cara. Cumprido também é outro amigão que o jiu-jitsu me deu, cara.
Tem uma luta boa do Cumprido que você ganha dele pra gente. A gente podia trazer os convidados aqui, né? Só os caras que você lutou e ganhou.
Tem o. Então, boa.
Os caras não querem vir mais.
Eu vou contar hoje no baú do pé de pano nossa última luta.
Ai, caralho, boa. Wellington Mosquitão. Como sempre, mais um programa incrível. A participação surpresa do Verdun foi muito irada. Só histórias engraçadas, eu ri muito. Parabéns pela resenha diferenciada. Os Rodrigo Novilho. Programa top. Valeu, Rodrigo. Marco Ribeiro. Onde é o botão de 1000 likes? Tá foda, hein?
Vamos botar um. Vamos fazer um que aí já dá uma moral pra nós.
Clicar um botãozão de 1000 likes lá. Galera, se vira membro do canal, entra lá. Na moral, a gente tá devendo umas 20 camisetas já, mas a gente paga, um dia a gente paga.
Galera, a gente tá reclamando.
Não, ninguém reclamou ainda não. Ninguém reclamou ainda não. Vai, vamos lá pro baú do pé de pano?
Bora.
Então, quer que eu ache a luta aqui pra gente assistir? O que você acha?
Essa luta, não, o engraçado dessa luta é o antes ou depois.
Ah, então tá, então conta.
Pô, eu tenho muita história, né, cara? Pô, já contei pra
caralho. Ah, legal pra caralho, vai ter história pra caralho. Isso porque eu não tô nem puxando nada específico.
Olha que engraçado. Aquela federação lá de Abu Dhabi, que é, eu não sei o nome direito, chama AGP.
Isso.
Mas não é AGP o nome, mas o nego sabe o que é lá de Abu Dhabi.
Uhum.
Eles resolveram fazer um... O cara lá, o gênio lá, teve uma ideia.
O gênio.
A ideia é até legal. A ideia é até legal, tá? Mas a ideia dele era ele fazer uma luta tipo Murilo Bustamante contra Fábio Gurgel.
Uhum.
Uns caras mais das antigas. Só que a grana que eles ofereceram era muito pouca. Era 5 mil dólares mais 5 mil dólares.
Uhum.
Pô, o cara que pô, esses caras não treinam para competir há muito tempo. E os caras já estão parados. Eles pararam de lutar até antes do tempo da idade. Eles não pararam. Jiu-jitsu que eu tô falando. Mas eles pararam até antes da idade. Porque, de repente, não era lucrativo, e também muita gente achou que por ser do Sheik ia ganhar muito dinheiro. Então,
uhum.
Aí os caras fizeram, e aí esses caras, como não tão nativa, acharam que não valia a pena, e tinha pouco tempo também para treinar. E aí o Gordo dava aula lá, e o Gordo falou, pô, sugeriu meu nome, e os caras acharam bem legal, e me chamaram para fazer a luta. E eles perguntaram, quem você quer lutar? Eu falei, ah, eu não gosto de escolher adversário, não, mas tem um cara que está na ativa lutando sempre, que é o Cumprido, que é um cara que também é campeão mundial absoluto, que de repente ia ser... Aí o Gordo falou assim, ah, não, pé, mas tu lutou com ele agora. Isso era 2016. Eu falei, Gordo, eu lutei com ele em 2006.
Agora,
você já ele falou, ih, eu tô muito doido, né? Eu falei, é, Gordo. Aí aceitaram a luta e tal, beleza. Aí eles fizeram, nessa época, acho que foi 4 lutas. Foi... É... Shaolin e Daniel Moraes, Soca e Robinho.
Quer que eu olhe aqui? Quando que foi?
2016. E acho que foi 3 lutas só dessa primeira. Foi mais depois. Depois de que eles adicionaram mais luta. E eu e Cumprido.
Ah.
Aí a história toda já começou que o Cumprido é um grande amigo meu. Cumprido, pô, vem aqui em casa. É, a gente, pô, conhece a mãe dele. Mãe dele, pô, muito maneira. Eu conheço a família dele. Então a gente, pô, a gente é amigo. E aí, de um tempo pra cá, quando eu parei de competir em alto rendimento, eu achei que, assim, eu não tenho vontade de lutar, mas se pintar uma luta que faz sentido... E mais, eu não quero lutar com os caras que eu não gosto. Eu quero lutar com os caras que eu gosto. Que aí é legal.
Uhum.
E aí, olha que engraçado. O nosso voo, o meu voo, por acaso, era Tampa-Chicago, Chicago-Abu Dhabi.
Uhum.
E Chicago é onde ele mora.
Uhum.
Quando eu tô entrando lá no avião, ele entra e senta do meu lado. Só que que, porra, os caras isso, mas sem saber que tinha era amigo. E aí, porra, por acaso, era o dia da votação do impeachment da Dilma.
Caralho!
Nesse dia. E a gente foi a viagem inteira acompanhando junto o impeachment da Dilma, a votação do impeachment da Dilma na Câmara. E aí, pô, fomos, chegou lá, Dilma caçada, ele, porra, a gente zoando pra caramba. E aí chegou lá, ele ficava... Essa foi a primeira vez que eu levei meu filho para um campeonato comigo, só eu e ele. Foi a primeira viagem que a gente fez assim, nós dois.
E você me contou essa história. Eu quase interrompi vocês aqui com o Babalu, porque você me contou que ali foi meio um divisor de águas, né? Do
relacionamento ele foi...
de luta com seu filho, né?
Não, relacionamento. Até ali ele não lutava.
Mas foi ali que ele. Que eu lembro que você contou ali alguma que coisa ele, que ele viu. Uns foi cara ali que ele. Foda, assim, chegando, ô, pé de pano.
É, foi ali que ele decidiu. Ele falou: caralho, eu quero fazer essa porra aí também.
Legal.
E aí ele começou dali, 2016. Entendi. Quer dizer, tem 5 anos que ele decidiu de se dedicar. Ele era bem gordinho e não treinava, tava tipo, com dificuldade de se adaptar ao país aqui.
E ali ele meio que
e ali falou, deu, caralho, ali deu um estalo, né? Falou, porra,
meu pai é respeitado pra caralho.
Meu pai é respeitado aqui, pra legal, caralho, cara, então eu quero fazer isso. Essa porra. E aí, a gente... aí começamos ali, aí o Cumprido, muito engraçado, o Cumprido ficava abraçando ele, fala, vem cá, tu vai torcer pra mim, né, contra o teu pai. Não sei o quê, ficava brincando, aí ficou brincando pra caramba ali com ele. E eu contei essa história, eu aceitei essa luta, não foi nem pra isso, e eu também fui enganado, né? Porque e muita gente é enganado, que nego acha que o projeto lá de jiu-jitsu na escola é alucinante. E não é nada, tudo fake. A culpa não é do presidente que investe. É nas camadas mais baixas que faz as trambicagens todas.
Sim, sim.
Pra enganar, pra parecer bom, não pra ser bom. E aí, porra, a gente foi... E a gente ficava junto o tempo inteiro. E os caras mandavam a gente fazer cara feia pra tirar foto. E a gente rindo pra que a gente não aguentava. Aí os caras falavam assim, ó... Fala uma frase sobre o seu adversário, ele, muito feio. Aí, e aí ficava brincadeira, pô, foi uma viagem legal, porque só tinha gente bacana e a gente se divertindo. A gente negou dinheiro por isso. Mas aí, na hora da luta, a gente foi lutar, o Cumprido tava mais em forma, né? Porque ele tava lutando mais e eu tava meio... É, sem treinar.
Pô, o Comprido tá lutando ainda, né?
Ainda, sempre luta. Aí eu e ele, pô, fez um esqueminha, porque ele é bem tático, né, pra me vencer. E aí, ele sabia muito do meu jogo, e ele começou a fazer um antijogo, ele é muito bom nisso. E aí ele... Eu tentando, e essa luta foi de 10 minutos. Não de 6, né? Porque no ano seguinte foi 6. E aí a gente começou e eu tentando, e ele... E aí eu fui falar alguma coisa, o juiz me deu uma punição, e ele ficou na frente, assim. E aí eu sei, cara, que no, sei lá, últimos 20 segundos, eu engatei a raspagem, fiz a raspagem assim, em câmera lenta, e consegui raspar no minuto, nos segundos finais.
Ai, caralho.
E aí ele não se conformava, ele falou, puta, que eu devia ganhar. Pô, mas aí é uma coisa muito saudável, né? Porque a gente... Você não precisa odiar teu adversário, até porque ele é uma peça importante na tua, na tua vitória. Porque se ele não estivesse lá, de repente sua vitória não seria tão importante. Exatamente. Mas foi legal pra caramba, a gente ficou lá com. E engraçado, né? Que lá que foi criado o Resenha Black Belt. Tinha acabado de lançar aquele Facebook Live, foi a primeira plataforma a fazer alguma coisa live. E aí alguém, o Comprido ligou, acho que tem isso até no Facebook até hoje. E aí ele ligou e a gente começou a bater um papo numa mesa, maior galera, e porra, rindo pra caralho. E foi ali que começou o Resenha Black Belt. Depois eu resolvi fazer uns negócios, falando com as pessoas e tal.
Caralho.
Foi bem engraçado. E o Comprido é um parceirão mesmo da vida aí. Um cara que, porra, admiro pra caramba. E, pô, tomara que ele venha aí participar com a gente, você vai rir pra caramba, porque a gente junto é muito engraçado.
Vamos!
Ele sacaneia pra caralho.
Peraí, ó. Pra gente encerrar, tem 6 minutinhos, vamos ver essa porra aqui, peraí. Ó.
Acelera aí.
Parece que vai ser abduzido, cara. Vai pousar um disco voador ali.
Acelera aí a entrada, porque.
Não, mas tá bonita a entrada, pô. Olha lá o pé. Caraca, pé. Tem áudio? Eu não pus o áudio.
Ah, mas também não vai entender nada em árabe?
Ah, em árabe? Será que tá em árabe? Deixa eu ver.
Ah.
Ih, puta que pariu, tem árabe mesmo.
Amiga de televisão árabe.
Márcio Cruz. Ó, mas é bem feita a parada, hein, pé? Ó. Caraca. Qual que é a doideira do cabelo colorido dele?
Cara, ele diz que é... Que pra nego te... marcar você, tem que ter alguma cor diferente. Ele começou a pintar, entendi, esse cabelo de verde aí, ele só fica com esse cabelo verde agora.
É, funciona. Ó, Comprido. Rodrigo Medeiros. Ó. Ah, é top a entrada, vai, pé.
Não, isso aí eles fazem bem, né, cara, mas...
Ó lá.
Mas essa luta foi 6 minutos?
E foi até menos, porque de repente é um highlight, talvez, do vídeo.
Pode ser, não tenho certeza.
Porque o vídeo inteiro tem 6 minutos e 57, já foi 2? Ah, vamos ver. Narra aí, pé.
Eu vou fazer aquela velha puxada pra guarda normal e vou atacar, e ele vai ficar defendendo aí durante muito tempo. Acho que foi isso. E também tem uma coisa, né? Eu às vezes eu faço umas lutas e eu acho que eu sei como foi. Mas na verdade eu não sei, né? Aí depois eu vou descobrir. Pô, antigamente eu nunca tinha visto a luta a minha luta com o Roger. Eu falo, como é que foi? Eu falo assim, não, eu raspei, ganhei de 2-0. E nem foi, eu passei a guarda, olha que loucura.
Caralho. E rola uma conversa aí ou aí é 100% sério?
Não, ali é...
Aí é sério, né?
Eu tenho que estar concentrado pra lutar, se eu...
Ah, é, faz sentido. Tá fazendo um breakdown aí, o que que tá...
Na verdade, eu tô ali fazendo a guarda, tentando fazer a manga cruzada ali, segurar a perna. Ele tá só se defendendo mesmo. Tentando dar uma pressãozinha, chegar do lado. E eu tô tentando defender, sentando. É que tem. Essa é uma guarda meio complicada de. Tá vendo que o juiz dá vantagem?
Uhum.
Só que essa é o tipo da guarda. O cara dá vantagem pro cara que tá. É tipo um ataque, erra o ataque, o cara chega do lado, mas é porque eu também tô, aí eu tô meio, não tô muito em forma. Aí essa aí que foi a raspagem, como é que foi?
Caraca.
Foi no final, esse é um highlight, isso aí não é a luta.
É um highlight, né? Falta 30 segundos pra acabar.
É isso aí, olha lá, faltando 30, foi 10 minutos.
Puta que pariu, mas foi linda, cara.
Entendeu?
Caralho, pé. Era o gordo no corner, né?
Gordo ali.
Puta que pariu, cara.
Ele não acredita. Ele
foi fala, linda, que... cara. Nossa, pé. Vou ter que voltar. Será que vai ter replay? Não. Vamos lá, ó. Eu vou voltar, porque puta merda. Foi igual você falou, foi de câmera lenta de cinema, ó. Ó, ó. Puta. Puta merda. Caraca. Top demais.
Essa aí foi a... Ah, o comprido é um... meu irmãozão.
Ficou esperando pra ver se o cara ia dar os pontos, né? Filha da puta pra caralho. Tipo, vão me roubar ou não? Porque assim, rola uma tensão aqui, você viu? Ó. Olha lá, você, tipo, você olha, espera, tipo, vão dar a porra do ponto ou não? Ó, acabou, ganhou. Ah, não, acabou o tempo. Foi, você esperou acabar os 3 segundinhos final ali. Agora que eu, é porque teve um corte, né? Aí os cara fizeram o highlight. Legal pra caramba. Pô, pé, faz. Porra, 2021, faz 5 anos já,
cinco
né?
5 anos.
Eu não sei porque, eu acho que eu parei em 2019.
Pior que eu prometi pro meu filho que eu vou lutar mais uma vez, pelo menos pra ele me ver, meu pequeno. Eu vou ter
porra.
Tem que voltar a treinar pra fazer isso aí, cara. Tô fudido.
Começar a treinar agora, finalzinho do ano que vem, dá pra fazer uma super luta em um, no Rose Number One.
Que merda, hein? Olha o que tu me deseja. Olha o que tu me deseja.
Puta que pariu, filho da puta pra caralho.
Porra.
Vamos fazer.
Tô aqui fazendo bagulho com ele, na moral, ele desejando bagulho ruimzão pra mim.
Filho da puta pra caralho. Vamos lá no Rus Number One. Não, tem um pior, não tem que Rus Number One? Qual que é? Não, é o Rus Number One.
Fight Win.
Não, Fight Win.
Fight Win é o pior.
Fight Win Tampa. Porra. Não pode. Mas assim, ia ser legal pra caralho, pé. Legal pra caralho. Oh.
Vamos ver, né?
Bom, já tá marcado, fim do ano que vem. A gente começa a falar disso toda semana. Seguinte, eu precisava do logo da Ring, né? Pra botar aqui pra gente fazer um jabá.
Ué, e a parada aí que tu ficou de. Tá
assim... Então, e aí agora é o seguinte: a gente tem. O patrocinador novo, que é, olha aqui.
We Save. É Shave ou Save?
Save. Porque eles falam que é
Dave e no. E no...
Não. Vem um jornalzinho. Você vai ganhar o seu, você tem o seu. O seu tá.
Eu ainda não recebi, não vou falar que o produto é bom. Assim que receber, aí eu vou fazer um negócio legal.
Mas é o seguinte, ó.
Eu não vou enganar Natal, nossa audiência.
Hein? O Natal chegou mais cedo. Tem que falar isso. Tem que falar que o Natal chegou mais cedo.
Natal chegou mais cedo.
Natal chegou mais cedo. A manscape.com.
A gente conseguiu um desconto para os. Como é que fala? Internauta?
Para os nossos inscritos. Inscritos. Não membros, não confunde. É
inscrito. Mas quem não for inscrito também pode comprar também.
Exatamente.
Quem assistiu o vídeo aí.
Vocês vão entrar lá na www.manscape.com, que está na tela aqui, atenção. Aê! Tá? www.manscape.com e aí você vai usar o código MMA1 para você ganhar 20% de desconto e frete grátis.
E aí vai sair bom pra galera.
Tá bom? Então é isso daí, ó. Tá aí na tela de novo, ó. Manscape.com, entra lá o código MMA1, vai te dar 20% de desconto e frete grátis. É o seguinte, não tem no Brasil. Tem aqui nos Estados Unidos e tem nos Emirados Árabes. Então a galera de Abu Dhabi que assiste a gente e tal. E aliás, vai ser o primeiro post que vai estar na conta do Instagram do Pé de Pano desde outubro de 2018.
Exatamente.
Vou fazer um postzinho. Eu vou fazer o postzinho lá. Eu já tô falando, ó. O melhor jeito de falar com o Pé de Pano é aqui no canal. Manda um comentário lá, fala, Pé, meu nome. É, João Paulo, você pode me mandar um abraço? Aí ele vai falar, João Paulo, um abraço.
Isso.
Entendeu? Então, mas galera, é o seguinte, dá uma moral lá, patrocinador do podcast, manscape.com, entra lá, compra. Aliás, hoje é Cyber Monday, o pessoal vai estar ouvindo isso na terça, né? Então vai só os 20% de desconto mesmo. Entra lá, escolhe o seu kit, raspa essa porra aí. Eu fiz um postzinho ontem lá na MMA hoje, falou: saco peludo é coisa de homem das cavernas. Raspa essa porra aí, manda, mantém.
A parada é o seguinte: a parada o marketing dos caras é esse, mas a parada é uma maquininha da hora, pode fazer barba.
Prova d'água, pode fazer barba.
O bagulho. Eu não vi ainda, a hora que eu fizer eu vou falar se é bom.
Até a galera do jiu-jitsu.
Aparece ser bom.
Tem cara que raspa o pelo do peito pra não machucar, você pode usar também enquanto toma banho e tal, é bem legal. Na verdade é um depilador corporal.
Isso.
E os caras arrumaram um jeito de ficar engraçadinho, falando, raspa as bolas aí, igual aqui, né? Olha. O jornalzinho que vem junto, vai lá, ó. We save balls. Entendeu? Você pode. Serve pra tua mulher também, cara. Dá pra mulher e fala assim, ó. Faz uma surpresinha pro teu marido. Aí, faz uma surpresinha aqui, ó. Vamos lá, dá uma raspadinha. Vamos lá, todo mundo limpinho, todo mundo lisinho. E é assim que funciona.
Exatamente.
Tá bom? Entra lá, manscape.com. O Natal chegou mais cedo aqui na hora do jiu-jitsu. Entra lá, compra. E manda foto. Manda foto do produto.
É, do produto, não é do saco raspado, não.
Perigo, né, cara? E marca a gente. Marca a gente.
Mas pode mandar também, manda pro Rafa.
Compra, não. Porra. Manda lá no Instagram do Pé de Pano, ele não olha.
Não,
eu mesmo.
Não vou ver mesmo. Vai mandar, vai gastar teu tempo.
Ai, caralho. Mas ó, marca a gente no Instagram, que dá uma moral lá que a gente fala de vocês aqui no podcast. Tá bom?
Isso aí.
O que mais, Pé?
Acabou.
Mais nada, né? Vamos nessa.
Agora.
Rendeu, babalu demais. Aí semana que vem, você se organiza por aí pra gente fazer da Califórnia, é isso?
Isso aí.
Então tá bom. Fechadaço. Vamos nessa?
Bora.
Tá bom. Valeu, galera.